Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e esse é mais um BMJ Podcast. Lembrando que esse programa é gravado na quinta-feira de manhã e vai ao ar em todas as plataformas de streaming e também no nosso site na sexta-feira. Hoje a gente está com a casa cheia para falar de vários acontecimentos que rolaram nessa semana. Participam aqui comigo o nosso diretor de relações governamentais, Juliano Griebler. Tudo bem, Juliano?
Tudo bem, pessoal, e vocês?
Tudo ótimo. Participam na BMJ São Paulo também a nossa consultora de relações governamentais, Rebeca Lucena. E aí, Rebeca, tudo bem?
Oi, pessoal, boa tarde.
E aqui em Brasília, ao meu lado, está o consultor em relações governamentais, Luan Macedo. Tudo bem, Luan?
Tudo certo, Lucas. Oi, gente.
Bom, então vamos começar falando sobre as manifestações a favor do governo Bolsonaro que aconteceram no último domingo. Juliano, a gente acompanhou, vários clientes vieram falar sobre a gente, com a gente a respeito disso. Explica um pouquinho o que aconteceu e qual é a nossa avaliação a respeito disso.
Então, essas manifestações de domingo, elas foram convocadas pelo próprio presidente para tentar demonstrar apoio ao governo e à agenda do governo após a manifestação que a gente teve contra o contingenciamento de gastos do Ministério da Educação. Então, todo mundo acompanhou que nós tivemos uma manifestação na quarta-feira, no dia 15, protestando contra os cortes no orçamento da educação e outras medidas do governo, que foi uma manifestação muito grande, foi a primeira manifestação ampla contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, que nós tivemos em 2019, e a expectativa até era que isso pudesse ocorrer mais adiante, não tão cedo assim. E tentando dar uma resposta a esse ato contra o governo, que ele acabou sendo até alguns partidos da oposição tentaram também se juntar a essa pauta para se colocar enquanto opositores, o governo convocou essa manifestação que ocorreu no domingo agora, dia 26, para tentar demonstrar força. E a expectativa até era que essa manifestação no dia 26 fosse um pouco mais esvaziada do que ela de fato foi, porque foram as primeiras manifestações pró-reforma da Previdência, pró-reforma administrativa, que não contaram com o apoio do MBL e do Vem Pra Rua, dois movimentos sociais que foram muito importantes durante o processo do pró-impeachment, né, durante as manifestações de impeachment. E como eles estavam fora desse protesto, e até alguns aliados do governo, como a Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada, também não aderiu ao protesto, a expectativa é que eles fossem esvaziados. Mas, no final das contas, os protestos de domingo foram grandes, aconteceram em diversas cidades, e de fato mostraram que o presidente tem um núcleo duro de apoio que está consolidado.
Mas se ele superou a expectativa, talvez ele não tenha ficado tão grande quanto a manifestação de estudantes que aconteceu no dia 15 de maio, não é mesmo?
Não ficou tão grande, mas também é difícil a gente fazer as comparações, né? Porque as motivações e a forma das audiências são diferentes, a forma das manifestações são diferentes, né? O que motivou a pela educação é diferente do que a que motivou esse apoio para o governo. E as datas, tudo isso influencia na questão de quantas pessoas comparecem. Mas ela ficou aquém, foi menor do que a da educação, mas eu acho que vale mencionar que ela foi grande. E acho que se a gente for comparar as questões de tamanho, quantas pessoas compareceram ou não, o que é importante é o seguinte: quem compareceu nessa manifestação de domingo foi o pessoal que é o núcleo duro do apoio do governo. Esse 30% do eleitorado que é a base dura e é para quem o presidente tem governado e tem feito os discursos dele. Agora, aquele centro, aquele pessoal indeciso que votou no presidente para não ter que votar no Partido dos Trabalhadores, não compareceu nessas manifestações, não compareceram, não estiveram presentes. Então mostra que o governo não conseguiu ainda atrair essa centro de indecisos para a base do governo, para a sua causa. O que mostra que talvez eles não estejam conseguindo fazer um bom trabalho de aumentar a sua influência, aumentar o seu alcance, atender essas demandas do centro, não do núcleo duro, que é um reflexo da atuação que a gente teve do presidente, né? Que muito esperava que ele descesse do palanque após a campanha, ele não desceu. E ele está falando para o seu núcleo duro que é quem compareceu nas manifestações. Então, se por um lado mostra que ele tem uma base de apoio consolidada, por outro mostra que ele não conseguiu atrair o apoio desse centro.
Agora, Juliano, uma grande preocupação e que fez até com que o MBL e o Vem Pra Rua não aderissem às manifestações era a respeito de pautas que seriam vistas como antidemocráticas, né? Como o fechamento do STF e do Congresso Nacional. A gente viu que isso aconteceu, mas em uma escala muito reduzida, né? Foram grupos muito pontuais e não foram o grande mote das mobilizações, que inclusive fortaleceram bastante o ministro Paulo Guedes e Sérgio Moro. Você concorda?
Concordo, tiveram algumas pessoas nas manifestações que tinham pautas antidemocráticas, mas não era o principal, não era o cerne dela. Grande parte das pessoas que foram a protestar foram para demonstrar apoio ao presidente, para demonstrar apoio ao Moro, ao Guedes e à reforma da Previdência e as outras medidas que estão sendo implementadas. Então tiveram um grupo sim com essa pauta, mas não foi a grande agenda desse movimento. E como você falou, o Moro foi muito exaltado, né? Foi muito bem quis falado nas manifestações, assim como o Guedes, e acho que a gente nunca teve um ministro da economia tão famoso, tão popular como o Guedes. Ele tem esse apreço da população e pela pauta que ele tem defendido, e o Moro é o político mais famoso que a gente tem hoje em dia, né, com maior apoio. Se for pegar qual político que a gente tem um maior apoio da opinião pública, é o Moro, sem sombra de dúvidas. E a grande questão é como isso impacta a agenda do governo e a relação deles dentro do governo, né? Acho que o fato de ter sido uma manifestação para a reforma da Previdência é positivo para as reformas econômicas, ajuda a dar um apoio para o Congresso, de fato, discutir essa pauta, independente do relacionamento com o Congresso ou não. Agora, na mesma medida em que pode dar um suporte para os deputados votarem essas medidas, que às vezes são vistas como impopulares por medo de ter retaliação na questão eleitoral, por outro, também ele ajuda a desgastar um pouco o relacionamento com o Congresso, porque a gente vem falando há muito tempo, né, que a estratégia de governabilidade do presidente Bolsonaro é usar a opinião pública para a opinião pública pressionar o Congresso para votar suas agendas. Então ele abriu mão de fazer aquela troca de ministérios e orçamentos para conseguir fazer com que sua agenda avance nessa medida da pressão, mas não é uma estratégia sustentável. E se não tiver alguma outra forma de tentar ter uma melhor relação com o Congresso, em alguma hora ela não vai funcionar. A gente tem visto muitas medidas sendo votadas em cima da hora. E isso pode afetar, por exemplo, a discussão da reforma da Previdência. Se por um lado é algo que já está consolidado, que tem que ser votado e aprovado, um atrito entre o Congresso e o governo pode fazer com que ela demore um pouco mais do que planejado para ser votado, ou que ela não tenha a economia esperada pelo ministro da Economia. Então, acho que essas manifestações, apesar de terem sido positivas para o governo, no sentido de demonstrar um apoio, e não só o presidente, mas alguns ministros importantes, por outro lado, ela também coloca um pouco mais de tensão nessa relação entre executivo, legislativo e judiciário.
Uma coisa que a gente pôde ver, né, depois dessas manifestações, foi o presidente Bolsonaro muito mais confortável, né, e com esse apoio que ele teve nas ruas. Então, ele chegou aí para a Câmara, né, saiu do Palácio do Planalto a pé, para participar de uma sessão solene. O clima entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava bem amistoso. Então a gente já viu alguns reflexos, né, depois dessas manifestações. E falando sobre esses resultados aqui em Brasília, a gente teve também uma reunião com os chefes dos três poderes que acabaram definindo um pacto. Explica um pouquinho mais pra gente, Juliano, como é que foi isso?
Pois é, depois dessas manifestações, que a gente até comentou que deve tensionar ainda mais a relação entre executivo, legislativo e judiciário, a gente teve uma reunião entre o presidente, os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente do STF, o Dias Toffoli, para tentar fazer um pacto em prol do Brasil, em prol das reformas, em prol da recuperação. Então, foi um ato simbólico, um ato que demonstra essa vontade dos três poderes de trabalharem juntos pela recuperação do país e pelo país, mas é um ato que tem que ser transformado em ações, né? Então é um ato que é transformado numa maior cordialidade, numa maior diálogo, negociação, e alguma coisa que coloca um pouco de dúvida sobre o efeito desse pacto é que, por exemplo, de manhã eles tiveram essa reunião para fazer o pacto entre os três poderes, e à noite, no lançamento de uma frente parlamentar que o Bolsonaro participou, o primeiro discurso dele, a primeira fala dele no discurso, foi falando que ele esteve com o Rodrigo Maia de manhã e disse que a caneta dele era mais pesada do que a do Maia. Então mostra que ainda tem um pouco do presidente essa questão de querer mostrar força e querer mostrar que não é refém do Congresso e nem vai se subordinar às políticas tradicionais. E isso tem que... E essa questão de harmonia entre os poderes e trabalhar junto não pode ficar só nessa discussão macro, né? A gente tem que ver isso no diálogo direto com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Então, quem é responsável pela articulação com o Congresso no governo é a Casa Civil. A gente tem que ver como que eles vão operacionalizar, de fato, essa melhor negociação, mais abertura com o Congresso para conseguir fazer com que as pautas avancem. Então, acho que é positivo para todo mundo esse sinal do pacto, mas também a gente tem que ver como isso vai mudar no dia a dia e no tipo de relacionamento com os deputados, porque a gente tem escutado muito deputado e senador reclamando que a Casa Civil não tem cumprido os acordos que foram feitos. E aí é uma questão de confiança que é difícil de recuperar. Então a gente tem que ver como que o Onyx vai conseguir recompor a sua estratégia de diálogo com o Congresso para fazer com que melhore o relacionamento entre os poderes.
E, Juliano, você acha que as notícias desse pacto, o Bolsonaro se aproximando mais tanto do STF quanto do Congresso, na figura do Rodrigo Maia, teria algum impacto negativo justamente perante os eleitores dele que foram às ruas protestar, que protestam contra o Centrão, que criticam o STF? Você acha que tem essa, que pode afetar essa imagem do Bolsonaro?
Eu acredito que não, porque até o momento que ele busca um pacto, todo mundo sabe que precisa ter esse pacto para conseguir governar. A grande questão é se ele começar a ceder às pautas do Congresso. Enquanto ele não cede, ele só busca aproximação para avançar com a sua agenda, eu acho que não afeta a imagem do presidente, até porque esse pessoal que é do núcleo duro do apoio ao presidente não vai deixar de apoiá-lo por causa de uma notícia dessas, né? Então, eu não acho que tenha um grande impacto na sua base o fato dele procurar um bom relacionamento com os presidentes dos poderes. A grande questão é como isso vai afetar se ele ceder para as pautas do Congresso.
E outra coisa que muita gente estranhou a respeito desse pacto foi a participação do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF. Muita gente disse que isso fere um pouco a autonomia entre os poderes, principalmente porque a gente sabe que as medidas aprovadas no parlamento, elas costumam ser contestadas no Supremo Tribunal Federal. Então muita gente ficou na dúvida, né? Como é que o Dias Toffoli se compromete com uma mudança no sistema previdenciário, sendo que depois essa mesma casa que ele está presidindo vai ter que julgar as ações judiciais que vierem em decorrência dessa mudança.
E a gente viu muitas manifestações, o pessoal pedindo CPI do Lava Toga, ou pedindo para fechar o STF, né? Que a gente falou, não foi o grande cerne da manifestação, mas tinha muita gente, né? E o judiciário tem tido sua imagem vista de forma negativa pela opinião pública, né? Antigamente já teve um respaldo muito forte, hoje em dia já não tem uma visão tão boa assim da opinião pública geral como tinha antigamente. Então, a gente vê uma tentativa do Dias Toffoli de tentar essa aproximação para melhorar o relacionamento, mas também a questão de quão bem relacionado o Dias Toffoli é com o Congresso todo, né? Porque a gente sabe que no STF cada ministro tem muito poder. Então, tem outros ministros que têm uma relação muito mais próxima com o Congresso que podem também dificultar essa questão de harmonia entre os poderes, né? Acho que cada um lá tem uma agenda particular também, que não necessariamente é a agenda do presidente do STF.
Bom, e para fechar essa pauta, queria saber de você, Rebeca, como é que a cidade mudou durante as manifestações de domingo? Você sentiu muita diferença? Estava perto da Avenida Paulista, viu o que estava acontecendo? A gente sabe que a Avenida Paulista fica fechada para carros no domingo, né? Mas a manifestação de São Paulo foi a mais substanciosa, com participação popular. Então, queria saber um pouquinho aí de você que estava na cidade, como é que isso alterou a rotina.
Bom, pessoal, aqui a gente teve uma manifestação tranquila. No domingo, como você falou, Lucas, a Avenida Paulista ela fica fechada, mas a gente sentiu uma grande diversidade nos grupos que participaram dessa manifestação e cada um com seu cartaz solicitando a sua demanda. Então, não era um movimento constante acerca de somente o apoio ao governo Bolsonaro, mas como já foi mencionado, né, a CPI da Lava Toga, alguns movimentos minoritários apoiando uma ditadura, mas na maioria o apoio foi direcionado às reformas e aos ministros Paulo Guedes e Moro.
Bom, legal. De fato, esse assunto vai ter ainda mais desdobramentos, né? A gente está gravando o episódio na quinta-feira de manhã, então ainda hoje estão marcadas algumas manifestações de estudantes contra o governo. A gente tem que ver qual que vai ser o tamanho delas, se elas vão ser faladas em resposta a essas manifestações que aconteceram no domingo. Enfim, isso é um assunto que a gente com certeza vai voltar a debater aqui no podcast.
Se pudesse acrescentar mais um ponto, como as manifestações não foram fiasco de domingo, a gente pode esperar que se tiver novas manifestações convocadas pelo governo, talvez tenha uma aderência maior de uma parcela da população, porque muita gente também deixou de ir por medo de ser esvaziado e acabar aparecendo sozinho lá durante os protestos. Então acho que pro governo, se tivéssemos novas manifestações, talvez até poderia ter um público maior atendendo. Essas manifestações contra o governo, elas não sei se elas têm o mesmo ímpeto de tanta gente indo à rua tanto tempo seguido, né? Então, se a gente ficar tendo manifestação a favor e contra o tempo inteiro, por um lado, não ajuda na governabilidade, né? O presidente não é bom, mas por outro, tem que ver qual que é o fôlego do pessoal de manter esse tipo de protesto.
Bom, e nessa semana a gente teve aqui no Congresso a aprovação de algumas medidas provisórias importantes que já estavam em deliberação há um longo tempo lá no Parlamento e que estavam travando as pautas de deliberações. A gente destaca a reforma administrativa e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Luana, vamos falar então primeiro sobre a reforma administrativa. Ela estava com risco de caducar e ia ser muito danoso para o governo se isso acontecesse. Explica como é que foi essa tramitação lá no Senado.
Com certeza ela estava correndo um risco real de não ser aprovada em tempo hábil, né? Quando chegou no plenário do Senado, a confusão central era em torno do COAF. O COAF ele foi retirado do Ministério da Justiça quando ela foi aprovada na Câmara, e quando chegou no Senado, alguns senadores do PSL queriam fazer voltar. E o risco era que se eles alterassem o texto aprovado na Câmara, ela teria que voltar para as deliberações na Câmara, e com isso o prazo de aprovação dela, que acaba segunda-feira, dia 3, ficaria muito apertado. E foi uma controvérsia, o presidente Bolsonaro ele teve que intervir para evitar que isso acontecesse, e ele enviou uma carta aos senadores na qual ele pedia para não serem feitas modificações no texto, para aprovar da maneira como ele estava, e que o COAF continuaria funcionando de maneira positiva, e que o Paulo Guedes, que é o novo comandante dele, trabalharia junto com o Sérgio Moro para fazer ele seguir adiante.
Bom, e um fato interessante na tramitação da SMP é que o governo evitou que a votação do COAF acontecesse por via do processo nominal. Então, o que eles fizeram? Separaram o texto base da medida e fizeram essa votação via processo nominal. E, em seguida, como lá no regimento do Senado diz que duas votações nominais não podem acontecer em um período de menos de uma hora, a votação do destaque que transferia novamente o COAF para o ministro Sérgio Moro foi votada pelo processo simbólico. Isso para quê? Para evitar que os senadores que se manifestassem contra esse destaque sofressem um desgaste popular. Porque, como a gente já disse, o ministro Sérgio Moro é atualmente o político mais popular do país e havia uma grande pressão, a gente viu isso nas ruas, para que o COAF voltasse para o guarda-chuva do seu ministério. E qual que seria o efeito prático disso, né? Se a medida fosse alterada pelos senadores, ela teria que voltar para a Câmara, aumentando o risco de caducar, como a gente havia dito. Então foi uma estratégia interessante, mas vale destacar que a gente tem uma base desorganizada do governo, né? Porque vários senadores do PSL, destaque pelo Major Olímpio, que é o líder do partido na casa, ele era uma das vozes mais atuantes a favor dessa mudança. Ou seja, é uma demanda muito popular, mas que poderia acontecer a risco do governo sair perdendo bastante, né? Então é a tônica do governo, né? Uma base que muitas vezes está desordenada e acaba não atuando da maneira mais eficiente em prol do seu benefício.
É isso aí, Lucas. Mas vale ressaltar que as deliberações foram complicadas, justamente porque o governo ele ainda tem uma base, ou não tem uma base, mas quem apoia o governo ele é um pouco desorganizado, tem muita confusão, tem muita vontade própria, não são senadores muito coesos. Tá? E mesmo com a tentativa de manter o COAF no Ministério da Economia, muitos senadores eles fizeram questão de marcar a posição, eles fizeram discursos nos quais eles criticavam a tentativa da velha política de tomar as ferramentas de combate à corrupção, eles fizeram questão de marcar a posição, de criticar a velha política, de criticar a tentativa de tirar o COAF do Sérgio Moro, que isso era um ensejo à corrupção, etc. Então tudo isso foi bem marcado na audiência, no plenário, foi refletiu muito os ânimos das ruas e até o próprio discurso do Bolsonaro, né?
Luan, outra medida que também foi aprovada essa semana e já era bastante antecipada é a MP que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Era uma discussão que se originou com a LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada recentemente também. Conta pra gente quais são os impactos que essa criação vai trazer pro nosso dia a dia.
Foi outra medida que ficou acho que se a gente colocar no espectro, ela ficou do outro lado, porque ela era muito consensual, as discussões foram muito rápidas, foram bem tranquilas. Em parte por causa do trabalho que já tinha sido feito na comissão mista, né? O relator Orlando Silva, ele conseguiu, já na comissão mista, conciliar os principais pontos de divergência que tinham entre deputados, entre senadores e entre o próprio governo, entre o próprio executivo, e o legislativo. Os impactos são que agora o Brasil finalmente vai ter uma autoridade nacional de proteção de dados que vai poder regulamentar a LGPD e fazer com que o que ela determina seja cumprido de fato. Quando ela foi sancionada, o Michel Temer vetou a criação da autoridade nacional, e isso deixou uma lei meio caduca, assim, porque você tinha muitas que eram importantíssimas para o Brasil, só que você não tinha ninguém para defender elas e fazer com que elas fossem cobradas. Agora a gente tem essa autoridade.
Luan, quais são os pontos mais polêmicos que você identificou?
Durante as discussões, o ponto mais polêmico mesmo era o da vinculação da ANPD, né? A quem ela seria vinculada? Para uma autoridade nacional de proteção de dados de fato ser efetiva, é necessário que ela seja independente dos órgãos que compõem o executivo. Então, muitos defendiam que ela fosse um modelo de autarquia, com uma agência reguladora que não ficasse subordinada à presidência e tivesse um contato limitado com algum ministério. Isso não aconteceu, em parte, por causa da situação econômica do país. Não tem orçamento para você fazer uma autoridade nesse molde. Então, o que foi concordado na comissão mista é que ela continuaria vinculada à presidência da República, conforme foi proposto na MP, só que após 2 anos do seu funcionamento, o executivo revisitaria a sua vinculação. Então, após 2 anos que a ANPD estiver em funcionamento, o executivo pode estudar a possibilidade de transformar ela em uma autarquia. E esse, com certeza, era o ponto mais polêmico, e a solução que foi atingida foi muito satisfatória para todos os interessados do setor, né? Foi uma decisão que conseguiu unir muitos atores por trás dela.
Bom, falando também agora a respeito de algumas MPs que caducaram, né? Como a gente já tinha destacado, havia uma lista bastante extensa de MPs que estavam próximas de perder a validade, e a gente destaca aqui a medida provisória que criava o marco regulatório do saneamento. Ela agora vai ser discutida via projeto de lei. Juliano, o que você pode dizer para a gente a respeito dessas discussões?
Bom, essa dificuldade do governo em conseguir ter um bom relacionamento com o Congresso e articulação fez com que ele tivesse que abrir mão de algumas medidas provisórias que são importantes para o país e poderiam trazer benefício no médio prazo e ter uma agenda positiva, né? Então, na iminência de talvez não conseguir aprovar a reforma administrativa, eles decidiram por abrir mão de outras MPs que talvez ainda não tivessem um consenso estabelecido. Então, a MP do saneamento é uma delas. A gente viu que ela ganhou bastante relevância na opinião pública e nas redes sociais, nas mídias, nas últimas semanas. Então, vimos governadores falando a favor, temos diversos influenciadores também, jornalistas, falando da relevância desse tema para o país e que está sendo deixado de lado em função de outras pautas, da falta de articulação do governo. E agora o Congresso está costurando uma alternativa, que é discutir o tema e aprovar via um projeto de lei. Então, até já tivemos propostas legislativas apresentadas essa semana para avançar com esse tema do saneamento via projeto de lei e não mais MP. Então, por mais que o governo não tenha conseguido fazer essa MP ser aprovada, o Congresso está procurando uma alternativa e estão construindo uma solução. E a gente teve também o caso da MP 867, a que altera o Código Florestal, que também estava para ser discutida, foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas o Senado optou por não votar a matéria. Então, aí era uma pauta que a Frente Parlamentar da Agricultura tentou empurrar, mas parece que não era um consenso do setor e parece que faltou articulação com o Senado também, porque conseguiram aprovar na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, falou que não seria discutido, que era uma decisão do Parlamento. E aí eles vão ter que procurar uma outra alternativa para essa mudança, que está algumas alterações nessa lei que foi aprovada em 2012, né? Então são duas medidas que deixaram de ser aprovadas e que foram apresentadas pelo governo Temer ainda. Então foram MPs que foram apresentadas no final do mandato do presidente Temer e que estavam sendo discutidas apenas agora por causa do recesso legislativo.
Sobre o saneamento, vale ainda destacar, né, que foi a segunda vez que uma medida provisória com STO caducou. De fato, um tema bastante polêmico, mas que está na ordem do dia e que deve continuar a movimentar as discussões no Congresso.
Ainda sobre a MP do saneamento, pela própria relevância do tema e da pressão que está sendo feita em cima para ter avanços no saneamento no Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou que deve pautar um projeto de lei com urgência sobre esse tema nos próximos 15 dias. Então, o tema ainda está sendo costurado, o texto está sendo elaborado e há uma preocupação em se avançar com isso que foi gerada pela medida provisória.
É, isso é interessante, Rebeca, porque o Maia sempre fala, né, que ele não gosta de medida provisória. É, o Maia não gosta que os temas sejam discutidos por MP, ele prefere muito mais que seja por projeto de lei. Até teve uma discussão para meio bem
PEC,
por cima, né?
Mas falando assim, a tramitação das MPs nisso.
Isso, para mudar a tramitação da MP ou acabar com a MP, mas nas conversas que o Maia tem reservado, ele fala, não gosto de MP, esse tema tinha que ser por projeto de lei. Então, porque a MP é uma forma do executivo pressionar o legislativo a discutir um assunto e de pautar a agenda do legislativo, né? Então, acho que é um pouco dessa sensação do Congresso de não gostar de só ser um avalista do que o Executivo pede, mas também de ter sua própria agenda.
E essa é uma tônica que se mantém no país desde a redemocratização, né? Então, se a gente parar para pensar, até pouco tempo atrás, medidas provisórias que não eram votadas no Congresso, elas mantinham a sua validade, não caducavam. É, então, o presidente da República, ele foi perdendo ao longo desde a redemocratização, foi perdendo alguns poderes que ele tinha em detrimento do parlamento. Então mostra essa tendência de fortalecimento do Congresso e de dispersão, pulverização do poder, né? Bom, saindo agora do tema de MP, mas continuando no Senado, a gente teve nessa semana a aprovação do projeto de lei das agências reguladoras. É um assunto que não estava sendo discutido há pouco tempo, é uma proposta de autoria do ex-presidente do Senado, o senador Eunício de Oliveira. Rebeca, fala um pouquinho pra gente como que isso vai melhorar o ambiente regulatório no Brasil.
Bom, pessoal, essa aprovação ela é bastante importante e nós vemos com bastante otimismo as alterações feitas. O Senado ele aprovou o projeto e fez uma alteração no texto que veio da Câmara. A principal delas foi a rejeição das indicações políticas nas empresas estatais e nas agências reguladoras que constava no texto enviado pelos deputados. É um tema bastante polêmico, é bastante complexo, já vivemos bastante situações que prejudicam a visão e a imagem das agências reguladoras por causa das nomeações políticas. E hoje mesmo, na quinta-feira, nós já vimos uma mudança nesse sentido com a nomeação do diretor-geral da Anvisa, o contra-almirante, e que é médico, o Antônio Barra Torres, que tende a estar em consonância com a pauta do governo Bolsonaro, que busca colocar perfis mais técnicos nas agências reguladoras. Então, temos visto como bastante positivas mudanças propostas, tanto porque inclui questões de compliance, programas de integridade nas agências reguladoras, a redução dos mandatos vigentes e a perda desses mandatos em caso de ou violações ou crimes de corrupção, enfim. Também incluiu uma lista tríplice, né, que vai ser aprovada pelo presidente da República, né, para incluir nomeações mais técnicas nos cargos. E também foi incluída metas de desempenho administrativo para essas agências mostrarem para a sociedade, para os stakeholders que se relacionam com elas, os avanços que são cobrados naturalmente dessas agências. Por fim, também foi incluída a Agência Nacional de Mineração na lista, né, das agências que constam já no projeto. E temos visto dessa forma, bastante positiva.
Rebeca, é interessante que você aponta que essa medida ela tem certa sinergia com o próprio governo Bolsonaro, mas também com outros órgãos, né, da administração pública, digamos. Em um evento realizado recentemente, o ministro Bruno Dantas, do TCU, ele, quando questionado sobre a ingerência do TCU em agências reguladoras, ele falou que, em grande parte, os auditores do TCU, eles tendem a pegar mais pesado com agências reguladoras que têm má fama. Ele usou essas palavras, ele falou, se a agência é conhecida por ter problemas, os auditores do TCU, eles são mais pesados, eles olham com mais atenção, etc. Então, essa nova lei das agências reguladoras, ao melhorar esse ambiente como um todo, ele pode acabar melhorando a situação em agências que antes eram muito, sofriam muita interferência do TCU, e com isso, né, com essa interferência diminuindo, aumenta a segurança jurídica no país. O TCU não tem que interferir tanto em decisões tomadas por agências reguladoras.
Bom, acho que a Rebeca falou bastante do assunto, mas é um projeto que vem há muito tempo sendo aguardado pelo setor produtivo. Essas medidas são vistas como positivas, né, porque vai de fato aumentar a transparência, e o principal delas foi diminuir essa influência das indicações políticas nas agências. É, foi uma medida que foi alterada pela Câmara, né? O projeto saiu do Senado sem essa discussão sem essa possibilidade de indicação política em agência reguladora. A Câmara dos Deputados alterou isso, possibilitou indicações políticas, e o texto voltou para o Senado, e o Senado rejeitou a possibilidade de indicações. Então, acho que no final, como a origem do texto foi do Senado, ele tinha a palavra final sobre o assunto, pode retirar essa alteração da Câmara, mas é positivo, tem que ver agora, o presidente vai ter 15 dias úteis para sancionar o texto, vamos ver se ele vai vetar algo ou não, mas pode fortalecer esse discurso do presidente de ter uma atuação contra a política tradicional, de reduzir a influência política, de tentar ter menos ingerência sobre as atividades e dar mais transparência de regulador.
Bom, então, pessoal, como vocês disseram, né, esse é um tema que pode ser capitalizado pelo presidente, um tema de uma gestão anterior que tende a ser usado para aumentar o capital político do presidente Bolsonaro. Como o Juliano disse, agora a gente tem que aguardar para ver como que o Palácio do Planalto vai se posicionar em relação à sanção da medida. E só para a gente fechar o nosso podcast, não dá para deixar de mencionar a retração no PIB do primeiro trimestre de 2019, que foi divulgado pelo IBGE na manhã dessa quinta-feira. O IBGE confirmou as expectativas, houve uma retração nesse período de 0,2% na economia, e agora o Ministério da Economia, já está pensando em como fazer para dar um impulso na economia, porque a agenda de reformas é muito importante, mas elas vão ter um efeito a longo prazo. Então, o governo já está pensando em como dar essa injeção na economia para o cidadão comum já estar sentindo alguns efeitos. Entre essas medidas está novamente a liberação do FGTS para alguns grupos de trabalhadores. A gente tem que ver como que isso vai se desenrolar daqui para frente. Bom, pessoal, isso encerra o nosso podcast. Agradeço muito a participação do Juliano, da Rebeca e do Luan. Valeu, pessoal.
Obrigada, gente.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Bom, convido a todos vocês a seguirem a BMJ nas redes sociais para ficar atento aos conteúdos e materiais que a gente divulga por lá. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.